Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje com a audição aos representantes do Comitê Olímpico de Portugal. Como se recordam, foi uma proposta do grupo de trabalho que ouvíssemos esta entidade, tendo em conta a preparação do Rio de 2016 e também as políticas de alto rendimento. Dou as boas-vindas e agradeço a presença dos membros do Comitê Olímpico de Portugal, o Dr. José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico, o Professor José Garcia, que é o chefe de missão, e o Dr. Marco Alves, Diretor do Departamento de Alto Rendimento e Representação Desportiva. Nós temos, a seguir vamos ter também, vamos receber os representantes do Comitê Paralímpico portanto, será às 12 horas, portanto temos um tempo que é limitado e de acordo com a nossa grelha de tempos para este tipo de audições, os senhores dispõem de 10 minutos para apresentar, enfim, dentro do tema que foi sugerido para esta audiência, dizerem aquilo que acharem de vossa justiça interessante. Depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e depois têm mais 10 minutos para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, se estiverem de acordo, vamos seguir esta metodologia e tenho a palavra, Sr. Presidente.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite que fizeram ao Comitê Olímpico de Portugal para fazer um ponto de situação relativamente ao projeto de participação olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, e eu vou fazer a minha comunicação centrada em 3 tópicos: os objetivos de natureza desportiva, os objetivos de natureza institucional e os objetivos de natureza diplomática ou nacionais. À falta de melhor designação, explicarei depois o que é que entendo por estes objetivos. Do ponto de vista dos objetivos desportivos, nós contratualizámos com o anterior Governo, em 2013, os termos da preparação olímpica aos Jogos do Rio de Janeiro. A preparação olímpica é um subsistema do sistema de alto rendimento. Quer isto dizer que os atletas que têm mérito desportivo excepcional no quadro das competições desportivas internacionais e que revelam indicadores de resultados desportivos suscetíveis de garantirem a participação nos Jogos Olímpicos, são, de algum modo, enquadrados num processo especial de preparação desportiva, que nós chamamos de participação desportiva olímpica, cujos conteúdos, termos e condições foram negociados entre o Comitê Olímpico de Portugal e o Governo português, através do Instituto Português do Desporto e Juventude. Contratualizados os termos desta participação, foi garantido ao Comitê Olímpico a responsabilidade de condução, natureza técnica e desportiva, cabendo ao Estado a monitorização e a avaliação dos termos acordados e, digamos, do cumprimento de todos os requisitos no âmbito do contrato de programa que estabelecemos com o Governo sobre essa matéria. E, nesse sentido, com caráter semestral e caráter anual, fazemos os nossos relatórios de modo a que a administração pública possa verificar os termos e as condições em que os recursos públicos que nos são disponibilizados para essa participação e para garantir esse enquadramento estão a ser cumpridos. Não temos, da avaliação que fazemos relativamente a esta matéria, qualquer apreciação de caráter negativo relativamente ao modo como esta matéria tem decorrido. Pelo contrário, temos até uma relação, tivemos até à presente data, quer com o Governo anterior, quer com o atual, uma relação de estreita cooperação, não havendo da nossa parte qualquer, se a expressão me é permitida, razão de queixa, qualquer crítica a fazer quanto ao modo como esta situação tem decorrido. Neste momento temos garantido a participação de 52 atletas para a nossa participação nos Jogos do Rio, a nossa expectativa, e 8 modalidades. A nossa expectativa é podermos ultrapassar o número de modalidades que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de Londres, que foram 13, e o número de atletas que participaram nos Jogos, que foram 76. E, portanto, entendemos que está ao nosso alcance garantir este score, digamos assim, e ultrapassarmos os patamares de representação desportiva que tivemos nos Jogos de Londres. Naturalmente que, feito este apuramento, que só terminará pela volta de maio, junho, Em julho ainda há apuramentos por fechar em algumas modalidades, é que estaremos em condições de poder ter a noção exata de quais são as modalidades e quais são os atletas que estão presentes nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E, portanto, e fechando este capítulo, do ponto de vista dos objetivos desportivos, a avaliação que o Comitê Olímpico de Portugal faz da preparação olímpica é positiva. Não houve nenhuma anomalia, digamos assim, nenhum fator que possa ser entendido por nós como limitativo de uma boa participação desportiva nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mas para além desta participação desportiva, nós temos objetivos de natureza institucional. Decorrerá este período duas importantes eleições para órgãos do Movimento Olímpico Internacional. Decorrerá a eleição para a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, na qual há a propositura de um português, o velejador João Rodrigues, e decorrerá também a designação de novos membros do Comitê Olímpico Internacional, onde Portugal tem uma candidatura que é da Rosa Mota. E, portanto, são matérias que têm contextos de designação distintos. A Comissão de Atletas, os atletas são eleitos pelos atletas que participam nos Jogos Olímpicos, que estão na aldeia olímpica, e, portanto, há um ato de votação que decorre dentro da própria aldeia, e o colégio eleitoral são os próprios atletas que participam naquele ano nos Jogos Olímpicos, enquanto que, relativamente à designação para o Comitê Olímpico Internacional, trata-se de uma eleição sob uma proposta de uma comissão eleitoral que está constituída no seio do Comitê Olímpico Internacional, que é apresentada pelo Presidente do Comitê, e em que os próprios membros decidem sobre essa propositura. Naturalmente que sobre esta segunda questão temos desenvolvido algumas diligências no âmbito das relações internacionais que temos com outros comitês olímpicos, no sentido de exercer algum lobby para que a candidatura portuguesa possa ter um acolhimento favorável e Portugal possa regressar, alguns anos depois, a uma representação no seio do Comitê Olímpico Internacional. E, portanto, deste ponto de vista também, a avaliação que fazemos quanto a este objetivo é também uma avaliação positiva. Há ainda um terceiro objetivo que é de natureza diplomática ou nacional. Refiro-me à seguinte circunstância. A situação da realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, num país falando português, é uma situação irrepetível para as próximas gerações. Não sei de resto se ela, na história do movimento olímpico internacional, tem alguma possibilidade de ser repetida. Não será certamente para as nossas gerações. E, portanto, sempre entendemos que esta oportunidade era uma oportunidade que devia ser aproveitada por Portugal para uma afirmação da sua identidade e, desde logo, da sua língua, e para um concerto no exercício de uma ação diplomática para que os países falantes português tivessem uma presença que não fosse apenas uma presença de natureza estritamente desportiva. Para muitos países, a realização de um evento à escala mundial, como são os Jogos Olímpicos, é uma montra. É uma forma de se mostrarem ao mundo e entendemos que, se isto é verdade para a generalidade dos países, mais o deveria ser também para Portugal. E nesse sentido procuramos, à nossa escala e com as nossas possibilidades, desenvolver algumas ações de natureza diplomática, procurando mobilizar vontades da parte das autoridades portuguesas para dois tipos de objetivos. Por um lado, para que se juntassem a uma ação do Comitê Olímpico de Portugal, de modo a que o português pudesse ser aceito como língua de trabalho do Comitê Olímpico Internacional. Fizemos algumas diligências, falámos com algumas pessoas, manifestando o nosso entendimento de que esta era uma ação que exigia, mais do que uma ação de uma organização de natureza desportiva, um envolvimento de natureza política e de natureza diplomática, de modo a que se conjugassem um conjunto de vontades que fizessem sentir, particularmente a um país que vai organizar os Jogos e em que se vai falar português, a importância que era para Portugal e para os povos falantes de português a aceitação no contexto do Movimento Olímpico Internacional do português como língua de trabalho. Uma segunda ação foi a de que entendíamos que o país se deveria mobilizar do ponto de vista, para além da mobilização desportiva, para que esta presença no Rio de Janeiro fosse uma presença pujante para Portugal. E, neste sentido, falámos com vários interlocutores, quer o Sr. Presidente da República, quer com áreas governamentais que poderiam ter alguma relação com esta temática, no sentido de podermos ter uma ação convergente com este objetivo, afirmar Portugal e afirmar a língua portuguesa no contexto da realização dos Jogos do Rio de Janeiro. A nossa avaliação nesta matéria não é uma avaliação muito positiva. Entendemos que haveria iniciativas que deviam ter sido feitas, havia diálogos que deviam ter sido encetados, havia convergências que deviam ter sido desenvolvidas e, oxalá me engano, mas creio que nós vamos perder uma excelente oportunidade no momento em que poderíamos, de facto, afirmar Portugal e a língua portuguesa num contexto tão especial e tão peculiar como aquele que vai ser o de realização dos Jogos do Rio de Janeiro. Procuramos, de algum modo, minimizar este efeito com a possibilidade de levarmos o navio Escola Sagres até ao Rio de Janeiro e aí instalarmos a Casa de Portugal. Pensamos que esta iniciativa é uma iniciativa que tem, que acrescenta valor à nossa representação institucional. O navio Escola é um ícone da Marinha e da cultura portuguesa. É ele próprio uma espécie de museu ambulante daquilo que foi a gesta dos portugueses no mundo e tem em si próprio um elevado grau de atratividade sempre que atraca em comunidades onde há uma parte da diáspora portuguesa e, portanto, estamos convencidos que, pelo menos por efeito desta deslocação e porque a ele se associam algumas entidades de natureza cultural, de natureza empresarial, ao seu projeto que vai valorizar de forma significativa a presença de Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em resumo, do ponto de vista dos dois primeiros objetivos, nada a apontar, as coisas estão a ocorrer de acordo com aquilo que eram as nossas expectativas. Esperamos que ainda tenhamos algum tempo para fazer alguma coisa no sentido de podermos promover esta presença de Portugal nos Jogos do Rio de Janeiro e, sobretudo, de podermos promover a língua de Portugal no contexto do Movimento Olímpico Internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua clara exposição e por nos dar nota do andamento da preparação do Rio 2016. Traz-nos boas notícias, esperemos que continuem a ser boas as novas informações que tenha para nos dar no futuro. E já agora, permita-me esta nota pessoal de lhes agradecer essa força que deram e esse empenhamento para que se aproveitasse esta oportunidade para promover e valorizar a língua portuguesa e eu espero que os nossos diplomatas também ajudem na prosecução desse objetivo, que é um objetivo de facto importante e é uma oportunidade única para, nesse âmbito do Comitê Olímpico Internacional, se poder, de facto, dar a conhecer a nossa língua, que é a terceira língua europeia mais falada no mundo. Passo agora, então, a palavra aos grupos parlamentares. Do PSD, quem é que vai usar da...
Eu começo e depois continuo a falar para
cá. Portanto... O Sr. Deputado Carlos Serra.
Silva.
Silva, peço desculpa.
Eu começo.
Ai, começa, desculpa lá. Pronto, ok, não percebi. Então, começa o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado. Muito rapidamente, cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Presidente do Comitê Olímpico, o professor José Garcia, o Dr. Marco Alves, e agradecer a vossa presença. Em dois sentidos. A primeira é fazendo votos que a relação de cooperação, de cordialidade que temos estabelecido já na outra legislatura se mantenha durante esta legislatura e eu estou em crer que é um sentimento que é comum a todos os grupos parlamentares porque entendemos a importância que o Comitê Olímpico desempenha no panorama desportivo nacional. Faça este enquadramento, fazer também o convite desafio, que uma vez que no Grupo de Trabalho do Desporto uma das atividades que temos é reeditar uma conferência sobre alto rendimento e a preparação olímpica e paralímpica, tal como fizemos relativamente a Londres 2012, fazer um convite ao Comitê Olímpico para, em colaboração com o Parlamento, podermos realizar uma nova conferência, agora também focando mais nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e sobre aquilo que tem sido feito no alto rendimento em Portugal. E também deixar aqui uma palavra de regozijo pela oportunidade que temos enquanto nação de valorizar a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e de, por intermédio dessa realização no Brasil, podermos promover a língua portuguesa. E, portanto, uma boa nota daquilo que o Sr. Presidente do Comitê Olímpico aqui salientou e a questão que lhe colocava, até porque é um tema muito caro a esta Comissão e muito particular também à Sra. Presidente, de que forma é que o Parlamento também pode colaborar nesse desígnio de afirmar e aproveitar a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil para afirmar a língua portuguesa e quais é que são as diligências que podem ser feitas para introduzir como língua oficial do Comitê Olímpico Internacional a língua portuguesa, que acho que era uma mais-valia para todos nós, e deixava esta nota inicial e passava a palavra ao meu...
Minha colega Sara Madruga da Costa também quer colocar uma questão específica e vamos tentar, dentro do tempo que temos, conseguir. Antes de mais, cumprimentar a delegação do Comitê Olímpico Português e saudar pela apresentação que nos fizeram. Saudando também o esforço que a tentativa que está a ser feita de aproveitar este ciclo olímpico para, e uma vez que os Jogos Olímpicos vão decorrer num país dito irmão, onde a nossa língua é falada por 200 milhões de pessoas, sensivelmente. Portanto, o esforço que está a ser feito pelo Comitê Olímpico no sentido de afirmar a língua portuguesa, isso para nós foi relevante. No entanto, sabendo que há algumas dificuldades, e desde já o Sr. Presidente do Comitê Olímpico referiu que há a possibilidade de não conseguirmos aproveitar isto. Mas o Pedro Pimpão já colocou a questão também e deu ênfase à mesma. Eu acho que, no tempo que falta, haverá que desenvolver todos os esforços nesse sentido e tentar encontrar os mecanismos certos por forma a que o possamos afirmar. Esta era uma nota que queria deixar de regozijo e de saudação por esse esforço que está a ser feito. Quanto ao programa de preparação olímpica, que, se bem sabem, foi dividido em 3 ciclos, para que, pelo meio, pudessem ser feitas avaliações do ponto de vista técnico, financeiro. Eu pergunto se esta é uma forma adequada, se é uma forma que está a dar resultados, se eventualmente, da avaliação que fazem, o que é que nos podem, sobre esta matéria, dizer. Quanto a envelopes financeiros, todos nós sabemos que o país viveu tempos muito difíceis, nunca foi fácil, eu recordo-me que em sessões olímpicas anteriores nunca foi fácil para o país afirmar-se, apesar de termos tido as nossas medalhas, gloriosas medalhas, em tempos, em algumas modalidades que eram de em que Portugal fazia bem, praticava bem, mas nos últimos tempos tem sido muito difícil e todos nós sabemos que a alta competição eleva o desporto a padrões e a níveis de excelência e qualidade que muitas vezes só com um envelope financeiro brutal é possível fazer face e trazer medalhas de volta para casa. No entanto, eu queria, desse ponto de vista, saber se está adequado. Naturalmente, seria sempre necessário mais, todos nós sabemos bem. Do ponto de vista das condições de treino dos atletas, o apoio que tem sido dado aos atletas, sequer seja em termos de centros de alto rendimento, que eu sei que por vezes há alguns problemas, mas, portanto, seria também alguma das pistas que deixaria para aquilo que possa ser a vossa resposta. E depois, por fim, a questão que tem que ver com as esperanças olímpicas e com os novos talentos. Eu sei que houve vão acentuar na procura de junto das federações, junto até do desporto escolar, uma tentativa de captar novos talentos, e dar-nos também algumas notas sobre esses aspectos e deixando então para a minha colega Sara Madruga Costa, se for possível, Senhora Presidente.
É muito rápido e específico a questão que ela quer colocar.
30 segundos, se for possível. Senhora Presidente, muito obrigada. Em primeiro lugar, desejar aqui os meus cumprimentos aqui ao Comitê Olímpico de Portugal e desejar também as maiores felicidades para a candidatura portuguesa ao Comitê Olímpico Internacional. E apenas para fazer uma referência muito específica e saudar a escolha do velejador madeirense João Rodrigues para essa candidatura, que é tão só o atleta português com mais participações nos Jogos Olímpicos Portugueses, Jogos Olímpicos Internacionais, aliás, já é a 7ª vez que o atleta madeirense participa nos Jogos Olímpicos, e é muito importante a sua escolha pelo seu historial, pelo seu histórico, não é? E também pelo sinal que se dá dada a modalidade que estamos a falar, que é o windsurf. Portanto, as modalidades todas que estão ligadas ao mar dizem-nos muito ao nosso país, não é? Essa nota realmente digna de registro, a escolha do velejador madeirense pelas suas participações nos Jogos Olímpicos e também pela modalidade que ele pratica ligada realmente à história portuguesa. portuguesa, que é o MOR.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, Sra. do Partido
Presidente,
Socialista.
Eu vou passar a palavra à Sra. Deputada
Gabriela Canavilhas e depois passa.
Muito, muito obrigada. É apenas para fazer para já um cumprimento a todos os presentes, em particular ao Comitê Olímpico, e sobretudo as minhas as palavras são para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enquanto coordenadora, apenas para expressar os mais vivos votos de felicidades para este ano tão exigente que vai ser para o Comitê Olímpico, aliás, para toda a comunidade desportiva nacional, e dizer-lhe que estamos bem cientes das dificuldades e dos desafios que se colocam ao vosso trabalho, e dizer-lhes que podem, evidentemente, contar com não só a compreensão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para as dificuldades que enfrentam, mas também para a solidariedade e para o esforço construtivo, que certamente deverão necessitar de todos nós, portugueses, e também na esfera política. Portanto, contam certamente também com a nossa solidariedade e compreensão e participação construtiva.
Subscrevendo naturalmente a saudação da Sra. Deputada, em termos pessoais, saúdo também o Sr. Presidente, agradecendo a disponibilidade do Comitê Olímpico para estar presente nesta comissão e prestar todas as informações que são muito úteis para melhor conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no Comitê Olímpico, e daí colocar duas ou três questões que considero importantes. A primeira tem a ver com o programa de preparação olímpica, já foi dito que está a decorrer com toda a normalidade. Gostaria que, sobre o mesmo, o relacionamento que tem tido com os centros de alto rendimento, se não tem havido qualquer constrangimento na sua utilização, ou se há necessidade de melhorar o relacionamento na utilização dos centros de alto rendimento. Também, numa das partes do projeto, no programa de preparação olímpica, é dedicada à atenção e desenvolvimento de talentos. Gostaríamos de saber, naturalmente, se os resultados que até ao momento verificados se vão ao encontro dos objetivos que pretendiam, pois naturalmente que há aqui uma ligação ao movimento associativo, nomeadamente clubes, associações, federações, o próprio desporto a nível do base secundário, desporto universitário, se esse acompanhamento tem sido eficaz e se tem tirado alguns resultados nessa detecção de talentos que contemplam uma parte do programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre o Comitê Olímpico e o Instituto Português da Juventude e Desporto. Também nas metas a atingir, nomeadamente nos resultados que se estabeleceram, percentagem para pódio, finais, semifinais, se as expectativas que neste momento se colocam podem garantir, ou há uma percepção de que estarão ao alcance, dado que este projeto foi desenvolvido com base na experiência adquirida no projeto olímpico 2009-2012, e portanto, sendo esta uma inovação, se a mesma pretende ter ser bem sucedida e se os resultados até o momento apurados têm dado boas orientações. Também partilhamos as preocupações da eleição do atleta para o Comitê Olímpico, desejamos que sejam bem sucedidas, como a presença de membros portugueses no Comitê Olímpico Internacional. E complementarmente, manifestar a disponibilidade para colaborar na iniciativa da promoção e afirmação da língua portuguesa como língua oficial do Comitê Olímpico Internacional. Por último, resta-me, em nome do Partido Socialista, desejar as maiores felicidades para a missão e que os êxitos sejam aqueles que vocês pretendem almejar e, portanto, deixando votos das maiores felicidades e um bom regresso a Portugal com muitas medalhas que nós achamos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Srs. Deputados, antes de mais, agradecer também aqui a presença do Dr. José Manuel Constantino, do Professor José Garcia e do Dr. Marco Alves, que vieram aqui em nome da Comitê Olímpico de Portugal trazer-nos uma série de informações importantes, principalmente ligadas aos próximos Jogos Olímpicos. E, portanto, é nessa medida que eu queria colocar duas, três questões que me parecem importantes. Algumas delas já foram aqui direto ou indiretamente colocadas. A primeira delas é, ainda que todo este trajeto tenha sido feito até hoje com uma certa normalidade, que dificuldades é que encontram na preparação dos atletas? Ou seja, o que é que se pode melhorar a médio prazo? Isto é uma discussão que dificilmente teremos agora para estes Jogos Olímpicos, mas que novas medidas, que melhoramentos é que podem existir na preparação dos atletas, também na captação de uma maior ligação às várias esferas do desporto universitário, do desporto escolar, aos clubes, ao movimento associativo e, portanto, que outros instrumentos e mecanismos é que a médio prazo podemos pensar para que consigamos uma melhor e maior participação nos Jogos Olímpicos a médio prazo. Depois, a segunda questão tem diretamente a ver até com uma notícia que saiu ontem relacionada com o vírus Zika. E foi exatamente o professor José Garcia que, em declarações à imprensa, dizia estar preocupado e que o próprio Comitê Olímpico já tinha refletido exatamente sobre este problema, que vai, obviamente, ser um dos temas e uma das preocupações, com certeza, não só do Comitê Olímpico de Portugal, mas também, acho eu, de todos os outros comitês olímpicos de outros países, porque é, de facto, neste momento um flagelo e, na altura dos Jogos Olímpicos, pode vir a ser um problema. E, portanto, que medidas, que precauções é que vão tomar, que preocupações é que apresentam, também na medida em que o Parlamento pode apoiar, pode ajudar, pode fazer esse debate e, portanto, isso também era importante para nós. E, por fim, queria-vos perguntar, até porque ontem tivemos exatamente nesta mesma comissão uma audição ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto, se vêem com isso fazem uma análise positiva da hipotética criação, por exemplo, de um estatuto do estudante atleta, ou seja, da ideia de no ensino superior existir a possibilidade dos atletas que podem vir a ser de alta competição ou não, terem um estatuto próprio que lhes dê, em primeiro lugar, mais liberdade do ponto de vista de horários para os seus treinos, e depois também uma série de outras formas de estar e de frequentar o ensino superior, de forma a que haja uma maior capacidade para participar no desporto e, nesse sentido, também uma ideia de promover o desporto de alta competição. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros da Delegação do Comitê Olímpico Português, Dr. José Manuel Constantino, Professor José Garcia, que ainda ontem, é verdade, tivemos a oportunidade de ouvir, e Dr. Marco Alves, gostaria muito, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, agradecer a vossa presença e a vossa apresentação. Bom, é muito difícil, falando em quarto lugar, ter simultaneamente qualquer coisa de novo e de relevante a perguntar, mas não queria deixar de reiterar em nome do CDS-PP o desejo de muitas felicidades e de muito sucesso para a nossa delegação. Gostaria de perguntar e reiterar a pergunta sobre como é que o país se pode mobilizar de forma a apoiar esta presença pujante, como disseram, da nossa delegação olímpica, e reiterar mais uma vez a pergunta sobre como é que o Parlamento poderá apoiar a preparação olímpica, enfim, de modo a que ela possa exercer o seu desafio da melhor forma. Agora, de facto, os Jogos Olímpicos do Rio 2016 são, obviamente, o principal a principal prioridade desportiva deste ano. E é para este projeto que, em nosso entender, devem ser canalizados os principais recursos. Agora, nós sabemos que o anterior governo apresentou em 2012 um estudo sobre o impacto do financiamento público dos ciclos olímpico e paralímpico de 2004 a 2012. E que este estudo contribuiu em larga medida para a reforma dos contratos de financiamento aos programas que inclusive já tinham sido assinados no âmbito de contratos de programa do desenvolvimento desportivo e de preparação olímpica Rio 2016 e Jogos Olímpicos 2020 e 2024. Portanto, esta alteração do paradigma de apoio ao programa olímpico delega pela primeira vez a gestão total do programa no Comitê Olímpico de Portugal, isto com um aumento de 8% relativamente às verbas utilizadas no ciclo anterior. E, portanto, contratualizando já o ano pós-olímpico e garantindo a continuidade do programa. E sendo dito isto, perguntava aos ilustres membros do Comitê Olímpico como é que está a decorrer a preparação deste evento tão relevante, quais são as vossas expectativas relativamente à prestação portuguesa. E eu aqui acrescentaria, porque é que, em vosso entender, e não entendam isto de modo algum como uma crítica, mas é uma curiosidade, como é que nós, perante tantas expectativas e muitas vezes, enfim, personalidades e desportistas de enormíssimo gabarito, depois às vezes chegamos aos Jogos Olímpicos e não medramos, digamos assim. Isto porque eu penso que nós somos todos portugueses e o nosso interesse, independentemente da ideologia, das coisas políticas, nós queremos é que Portugal fique bem e tenha bons resultados nestes eventos que são, porventura, os de maior relevância e mais prestígio a nível internacional. Mas continuando, eu perguntava como é que o Comitê Olímpico tem vindo a preparar este ciclo e executar os contratos de programa. Por fim, meu Deus, o tempo passa tão depressa quando nós estamos a falar, é inacreditável. Nós podemos ler no Plano de Atividades e Orçamento para 2016 que, para além dos Jogos do Rio, se irão concluir, e vou citar agora, importantes projetos na afirmação de um rumo iniciado há 4 anos, possibilitando o estudo e divulgação do património do movimento olímpico em Portugal, através do seu arquivo histórico, fotográfico e documental, estou a citar, e, continuo a citar, reforçando a investigação científica, o debate e a análise crítica em diversas áreas vitais para o desenvolvimento do movimento olímpico e desportivo. Olímpica e desportiva no país, bem como a afirmação do Comitê em parcerias transnacionais. Por último,
peço-lhe que conclua, Sra. Deputada.
Tem toda a razão, Sra. Presidente, tem toda a razão. Eu achei que não ia preencher nem 2 minutos e afinal já vou triplicar
em
o tempo.
Cinco.
Peço muita desculpa, mas também não vou intervir mais. Já perguntei como é que o Parlamento pode ajudar e última questão. É só uma saudação. Considero uma excelente ideia levar o navio Escola Sagres, que é um monumento navegante de que todos nos podemos orgulhar. Muito obrigada a todos e desculpem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a delegação do Comitê Olímpico de Portugal, que cá está, o Dr. José Manuel Constantino, o Professor José Garcia, o Dr. Marco Alves, agradecendo desde já também a exposição que nos fizeram, as informações que nos trouxeram e também as preocupações, de alguma forma, que aqui nos colocaram, designadamente no que se refere aos objetivos diplomáticos, foram aqueles que foram referidos como não tendo tido uma avaliação tão positiva. Também por vosso intermédio, gostaríamos de enviar uma saudação aos atletas portugueses que integram ou que virão a integrar ainda, não é? A equipa olímpica, valorizando desde já todo o esforço, todo o empenho destes atletas e dos seus técnicos, porque este percurso olímpico, e também pedia neste sentido uma reflexão do Comitê Olímpico, este percurso olímpico não é feito de nada, tem uma construção ao longo do tempo e muitas vezes é feito em grandes dificuldades também pelos próprios atletas e também pelos próprios técnicos, por isso este esforço e esta dedicação são também de valorizar ainda mais, considerando muitas das dificuldades que são enfrentadas no dia-a-dia por estes atletas. E neste sentido gostaríamos também de pedir ao Comitê Olímpico uma reflexão exatamente sobre a construção do atleta de alto rendimento a longo prazo, sobre a construção desse atleta em Portugal, nas condições em que o desporto neste momento é tratado em Portugal e nas condições que também são dadas aos atletas de alto rendimento para essa prática e para que possam de facto construir-se enquanto atletas de alto rendimento nas melhores condições. Pedir também uma reflexão, embora já tenha sido aqui referenciado, não seria demais reforçar, sobre o processo de identificação e de seleção, orientação e promoção de atletas especialmente dotados, também uma reflexão do Comitê Olímpico sobre essa matéria, e também uma outra reflexão, embora também já tenha sido aqui referenciado, sobre os centros de alto rendimento. O Comitê Olímpico tem um documento de março de 2015 sobre a valorização e afirmação social do desporto enquanto desígnio nacional, no qual tem um apontamento sobre os centros de alto rendimento que penso que seria importante também aqui falarmos um pouco mais. Há um investimento bastante significativo que foi feito na construção de centros de alto rendimento e, como dissemos também ontem na audição que foi feita ao Ministro da Educação e ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, não estamos sequer aqui a discutir se deviam ou se não deviam ter sido feitos, não é isso que está em cima da mesa, é se os centros de alto rendimento que existem neste momento respondem de facto ao que têm que responder e se respondem de facto às necessidades também dos atletas de alto rendimento, e pedir uma vossa reflexão sobre esta matéria, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e desejando naturalmente todas as felicidades para a nossa equipa olímpica, que traga de facto medalhas ao nosso país, que afirme o nome de Portugal, mas aqui com um desejo adicional, é que os governos e este governo, que a gente não se lembre só dos atletas olímpicos ou dos grandes atletas que temos de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 se considerarmos os Jogos Olímpicos de Inverno, mas que de facto esteja na agenda política uma valorização constante dos atletas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico Português, pergunto ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista se querem fazer alguma pergunta de um minuto, uma vez que utilizaram menos tempo do que os outros grupos. Se não for o caso, então dou-lhe a palavra para responder às senhoras e aos senhores deputados.
Muito obrigado. Vou ter muitas dificuldades no tempo que me é atribuído de responder a todas as questões que foram. Muito obrigado. Mas vou tentar fazê-lo. Entendamos-nos sobre o seguinte. Os atletas que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro são dos melhores do mundo. Não são propriamente pessoas que se inscrevem, pessoas que são convidadas, não disputam durante 4 anos posições de ranking internacional e são, através de processos de elitização desportiva, extremamente complexos. Em alguns casos, em algumas disciplinas, são os 16 melhores do mundo. Eu pergunto aos senhores deputados, melhor, os senhores deputados acompanhem-me nesta reflexão. Quantos setores de atividade social no nosso país permitem que Portugal esteja nesta linha de ponta, como está no desporto? Fossem as questões financeiras, as questões determinantes nesta matéria, e começo por responder a uma questão que foi colocada, Portugal não podia ter este posicionamento. É evidente que as questões financeiras são questões importantes. Em alguns contextos são questões críticas e decisivas. Mas no contexto do alto rendimento não são determinantes. Ajudam e ajudam bastante, mas não são determinantes. Portugal não poderia ter as posições de ranking internacional que tem, por exemplo, no futebol, se o ranking internacional de mérito desportivo fosse alinhado pelos orçamentos que estão disponíveis para os clubes e as seleções nacionais. Não era possível. E, apesar de tudo, Portugal tem as posições que tem. Portanto, nós nunca nos queixámos, nem o vamos fazer, relativamente à dotação financeira com que o Estado muniu o Comitê Olímpico para a preparação desportiva para os Jogos do Rio. De resto, aumentando-a significativamente quando comparada com o ciclo olímpico anterior. Justiça seja feita. Os problemas do alto rendimento, e com isto respondo a 3 ou 4 questões que me foram colocadas, situam-se menos no subsistema do alto rendimento, mas são sobretudo decisivas a montante do alto rendimento. Tem a ver com uma questão que nós, em termos genéricos, chamamos a cultura desportiva do país. Ou seja, o lugar que o desporto ocupa na vida do país, na vida dos cidadãos. Por exemplo, quando se dão sinais de desvalorização da educação física e do desporto na escola, isso não ajuda o desporto. Isso, pelo contrário, dificulta as questões desportivas. Quando se cria legislação facilitadora da conciliação entre o estudo e o alto rendimento, o treino e o alto rendimento, mas depois quem tem que aplicar essa legislação não revela sensibilidade facilitadora da sua aplicação, não há legislação que resista, por mais legislação que se produza. Isto tem a ver com o sentido com que se entende a prática desportiva. Quando uma universidade fica feliz por receber atletas de alto rendimento, porque entende que isso são referências que valorizam a própria identidade dessa escola e dessas universidades, mas ao mesmo tempo há professores e universidades que entendem que os atletas de alto rendimento não têm que ter nenhum estatuto especial para a conciliação entre os seus estudos e a sua preparação desportiva, naturalmente que isso cria dificuldades. E o país é o mesmo. E a legislação é a mesma. E aqui isto valoriza-se e aqui penaliza-se. Nós hoje temos um conjunto de atletas de alto rendimento, entre os quais o João Rodrigues, que tem as suas formações académicas ao mais elevado nível. Há 2 dias, a Beatriz, da Canoagem, que é uma atleta que está no alto rendimento, que está ainda em percurso de apuramento para os Jogos, fez o seu doutoramento. A Telma é uma pessoa licenciada. Há um conjunto de atletas que estão no alto rendimento e que, apesar das dificuldades, e apesar do país que somos, e apesar de todos os problemas que existem, conseguiram conciliar a sua preparação desportiva ao mais elevado nível com a sua formação académica. Dispondo de instrumentos de pós-carreira que, não lhes garantindo a empregabilidade imediata, pelo menos lhes possibilitam que haja uma formação académica e profissional que os municia para terem mais possibilidades de terem um pós-carreira devidamente condigno. E, portanto, nós preferimos valorizar...
Só um inciso.
Não, desculpe, não pode ser. Agora não pode ser.
Nós preferimos valorizar estes exemplos. Nós preferimos trabalhar sobre estes exemplos. Nós preferimos dizer aos jovens atletas, este é um país que tem dificuldades, que é pequenino, que vive uma crise financeira profunda, que vive uma série de problemas, que nós gostaríamos e estamos a trabalhar para que seja melhor. Mas enquanto não é melhor, temos que valorizar os bons exemplos. E temos que dizer aos outros atletas, atenção, o João, que já vai em variedíssimas participações olímpicas, é engenheiro. A Telma está a tirar um mestrado. E, portanto, estes exemplos, o João Bragança, o Rui Bragança, campeão da Europa de Taekwondo, está a terminar a medicina. A Joana Ramos, do Judo, licenciada em Direito. E gente que trabalha no duro, do ponto de vista desportivo. Com dificuldades. Com sacrifícios. A não poder fazer a vida que um jovem em idade normal faria. É certo. Mas quem quer fazer a vida de um jovem normal não vai para o alto rendimento e não vai para a alta competição. Porque uma das consequências decorrentes dessa opção de vida é um conjunto de constrangimentos que naturalmente exigem um estilo de vida. Não sair à noite, não beber, não fumar.
Quais são os principais entraves a que nós sejamos um país de topo?
na alta competição?
Nós temos uma base, nós temos uma base de recrutamento desportivo muito pequena. A nossa elite é uma elite muito pequena. Basta acontecer uma qualquer circunstância que está associada ao acaso de uma competição desportiva para as coisas correrem mal. O Sr. Deputado colocou, a gente tem sempre grandes expectativas. Mas depois chegamos lá, o problema é que quem chega lá com essas expectativas são campeões da Europa, são campeões do mundo, são pessoas que estão habituadas a pódios, a posições de pódio internacionais, e que nesses momentos, por um conjunto de circunstâncias, têm a ver com os seus processos, de competição, falham. Mas falham relativamente à expectativa que nós criamos, que é muito elevada, que é muito alta. Eu compreendo o estado de alma do país. A Rússia tem não sei quantas medalhas, os Estados Unidos ganham mas não sei quantos. Depois aqueles países que a gente até conhece mal também ganham medalhas. E Portugal nada. E Portugal nada. E a pressão mediática e a pressão da opinião pública, naquele momento, concentra-se sobre o atleta, que é uma coisa extremamente cruel e muito difícil de gerir. E muito difícil de gerir. Portanto, esta situação é uma situação que naturalmente não é mobilizadora para nós. Nós ontem tivemos um encontro da Missão Olímpica. Trabalhámos sobre este problema, sobre a gestão das expectativas, sobre a gestão da pressão que existe sobre os atletas e da forma como eles têm que comunicar quando ocorrem insucessos. Porque quando ocorrem sucessos, como alguém dizia ontem, basta que chorem agarrado à bandeira. O país comove-se com isso. Que chorem agarrado à bandeira. Não precisam dizer nada. O problema é quando chegam lá, nota o seguinte, uma competição de judo prepara-se durante 4 anos. Pode ir tudo abaixo num segundo. Ainda há modalidades e disciplinas desportivas em que o erro pode ser compensado. Num jogo de futebol dura 90 minutos, coisa corre mal, aos 5, aos 7, mas uma maratona pode-se corrigir. Uma prova de vela pode-se corrigir. Uma competição num desporto de combate pode-se decidir num segundo. E são 4 anos que foram, vocês percebem, é prometida à vida. E isto é, de facto, extremamente cruel, é severo, é tirânico sobre a vida dos atletas.
Mas é cruel
e é todo um país... Perdão?
Não é só para os portugueses, é cruel para todos.
Pois, mas o problema é este.
Mas o
problema é este. O número de atletas que vai estar presente nos Jogos, 5 mil? 4 mil? 10 mil entre os dois. Quantas medalhas há para distribuir? Veja a percentagem entre aqueles que sobem ao pódio e alguns sobem várias vezes. E aqueles que vêm completamente anónimos. E nós não podemos, se me é permitido, deixar de ter um sentimento, em primeiro lugar, de orgulho de quem nos representa, sendo escolhido, senhora deputada, estava fora quando eu disse isto. Mas eu vou repetir. Não, meu Deus. Quem lá vai são os melhores do mundo. E aquilo que nós estamos a pedir é que eles sejam os melhores dos melhores do mundo. Quantas atividades sociais nós temos este grau de exigência? Melhores do mundo já é melhores do mundo. Só que para além de ser melhores do mundo, há 3 lugares que são absolutamente determinantes do ponto de vista do nosso reconhecimento ao que são melhores do mundo. E, portanto, temos que ter aqui algum grau de exigência, de expectativa, de estímulo, de orgulho, mas, ao mesmo tempo, sobretudo quem tem a responsabilidade de presidir um Comitê Olímpico de Portugal, tem que ter aqui alguma pedagogia no sentido de contextualizar, a participação olímpica. Ninguém deseja mais que o Presidente do Comitê Olímpico que haja medalhas, e acho que este meu sentimento é compartilhado pela esmagadora maioria dos nossos compatriotas. Agora, não é fácil. Não é fácil porque a nossa base é uma base muito pequenina. Nós temos uma base de recrutamento desportivo que é uma base muito restrita. E temos problemas no futuro. Aqui alguém me perguntava relativamente ao futuro e às... A maioria dos problemas que se colocam ao desporto não estão no desporto, estão fora do desporto. Estão na economia, estão no emprego, estão nas políticas de juventude, estão nas políticas de educação. Aí é que eles residem. Com a alteração significativa da pirâmide demográfica, nós vamos ter, ou temos a tendência, nos próximos anos, ter menos crianças e menos jovens. As crianças e os jovens são a base do nosso recrutamento. Há 30 anos atrás, a nossa pirâmide desportiva tinha lá em cima, sobretudo, a população jovem e adulta. Hoje tem lá em cima, sobretudo, a população sénior, através de formas de atividade física, enfim, aparentadas com o desporto, porque algumas não são desporto, mas, enfim, atividade física desportiva em senso comum. E, portanto, nós temos aqui uma base muito restrita e, se não houver políticas de desenvolvimento económico e de apoio à natalidade que façam aumentar a população infanto-juvenil, nós daqui a 10 ou 20 anos temos uma base de recrutamento com a pouca cultura desportiva que temos, ainda mais pequena da que temos atualmente. E isto coloca naturalmente problemas, não apenas à base desportiva, mas também àquela em que se faz o recrutamento para a elitização desportiva. Bom, dito isto e feito esta introdução que já vai longa, como é que estamos a trabalhar a questão da seleção de talentos? Nós fizemos um protocolo com a Faculdade de Universidade Humana e com o Ministério da Educação, no sentido de que o sistema desportivo pudesse ter acesso a uma base de dados que vai resultar da aplicação a toda a população infanto-juvenil de testes de aptidão física. Esses testes de aptidão física permitem indiciar jovens de elevado potencial desportivo. Nós esperamos que seja possível que o sistema desportivo possa ter acesso a esses dados, se isso resultar da vontade dos pais das crianças, e possa ser feito um encaminhamento de natureza desportiva para esses jovens que indiciam ter elevado potencial desportivo. Creio que há um problema associado à proteção de dados e, portanto, o problema não está resolvido, mas seria muito positivo, já que esse teste vai ser aplicado nas nossas escolas, uma bateria de testes de aptidão física, que esses jovens pudessem ser encaminhados, se assim for essa a sua vontade e a vontade dos pais, para a prática de natureza desportiva. Depois, falaram também do problema dos centros de alto rendimento. Nós temos uma posição crítica que é conhecida e que está publicada relativamente aos centros de alto rendimento. Consideramos que são centros de especialização e de treino desportivo, naturalmente úteis ao país e ao desenvolvimento desportivo, mas não são centros de alto rendimento naquilo que é, digamos, o conceito internacional. Centros de alto rendimento são unidades de treino e de preparação desportiva altamente especializadas, que têm espaços de treino desportivo propriamente dito e depois todas as valências que são necessárias para a otimização do rendimento desportivo. Centros médicos, centros de avaliação e controle do treino, fisioterapia, observação, centros de biomecânica, enfim, aquilo que há nos centros de alto rendimento que estão espalhados por esse mundo fora. E em que países com uma escala muito superior à nossa não têm com este número. Quer dizer, isto parece, enfim. Mas enfim, os centros estão, existem, há que os otimizar, há que os utilizar. Eu tenho alguma dificuldade, confesso, não escondo, em falar inclusive de alguns centros de alto rendimento que estão ligados a atividades náuticas, do surf, dessas modalidades, tenho alguma dificuldade, porque não, o conceito de alto rendimento é um conceito aplicado a essas modalidades que foge um pouco àquilo que são as taxonomias tradicionais das modalidades desportivas e, portanto, tenho alguma dificuldade. Agora, os outros são aproveitados pelos nossos atletas, sem prejuízo de reconhecer que há aqui um problema, que o Sr. Deputado está ali, que queria explicar aos senhores deputados e que tem a ver com o seguinte. O que é determinante do ponto de vista da hierarquização do talento desportivo não é o talento em si próprio e a forma como ele se treina. É também o contexto onde se treina. É o ambiente do treino. É o foco no objetivo. É a possibilidade que o atleta tem de treinar com atletas que sejam iguais ou superiores a eles. Por isso, muitos dos nossos atletas fogem dos centros de alto rendimento em Portugal e vão treinar para centros de alto rendimento, onde estão os atletas com quem eles querem disputar as posições de top. Ontem a Telma queixava-se que em Portugal tinha muita dificuldade em treinar com atletas que tenham um nível equivalente ao dela, para ela se poder superar, para ela poder evoluir. Não é por acaso, se reparar, muitos dos nossos atletas que estão no top treinam ou competem habitualmente em contextos desportivos não nacionais. Procuram outros contextos. Não é que as coisas sejam, do ponto de vista do que lá fazem, muito distinto do que fazem cá. É o ambiente. É o ambiente. Alguém perguntava, creio, há tempos, a um português, a um compatriota nossa que está em Inglaterra, na área das matemáticas, o que é que diferenciava? Estar aqui, matemáticas. Porque é que a investigação em Inglaterra não era idêntica aqui? E ele punha isto, pelos desafios intelectuais, pelo tipo de questionamentos que aquele ambiente lhe proporcionava. isso também se coloca aos atletas de alto rendimento. E, portanto, eles fogem muitas vezes das condições materiais que são oferecidas em Portugal para poderem treinar em contextos em que estão os atletas com quem eles têm que medir e que têm que competir em termos internacionais. E, naturalmente, isto seria obviado se os nossos centros de alto rendimento tivessem uma estratégia de internacionalização que captasse fluxos de atletas de outros países e para captar estes fluxos não basta dizer que aqui a temperatura é boa e que há muito sol e que há praias e que... Não. Aquilo é treino intensíssimo e é um ambiente concentrado, obsessivo no resultado e na perfeição que é absolutamente necessário para que eles superem. Porquê é que alguns dos nossos nadadores fazem estágios muito prolongados noutros países? Por causa do ambiente. O ambiente do treino. O ambiente da preparação. E, portanto, e isso tem muito a ver com a cultura desportiva. Não é apenas ter boas instalações, ter tudo preparado. Isso, não, isso é necessário, mas não é suficiente. De resto, nós temos como exemplo comparativo aquilo que se passava em muitos dos países da antiga, sobre a órbita da antiga União Soviética, em que os processos materiais de treino não eram necessariamente muito superiores àqueles que havia no Ocidente. Havia, era um foco intensíssimo no resultado, na obtenção do resultado, na preparação dos técnicos e em todo o enquadramento que era dado aos atletas. Depois...
Sim, peço desculpa.
Pois.
Pois. O que é que temos agora para
pronto,
receber?
Pronto, falei, exatamente. Peço, eu vou só dar uma nota relativamente à questão do vírus que aqui foi falado. Estamos, de facto, preocupados. Esperamos que essa preocupação seja superada com o tempo e venham boas notícias, ou notícias mais confortáveis relativamente à forma de atacar o problema. Estamos em linha com aquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Comitê Olímpico Internacional. Fizemos sair uma nota para os nossos atletas e para as nossas federações sobre precauções a ter e estamos expectantes relativamente a novidades que seguramente irão surgir e esperemos que sejam mais confortantes do que aquelas que existem neste momento, de modo a que a nossa delegação possa ir em condições de conforto e de segurança relativamente a essa matéria. Eu peço desculpa àquilo que não respondi, mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que foi, que deu explicações muito claras. Penso que foi uma boa sessão que nós tivemos, que ficámos muito mais conscientes dos problemas.
Não dá 30 segundos.
Dou 30 segundos.
Muito obrigado. Sim. Sobre o que é que a Assembleia pode fazer relativamente à questão da... Isso é muito importante e eu ia-me esquecer. Pode, sobretudo, acompanhar-nos nesta preocupação. Esta é uma área em que exige muita prudência, muita cautela e muita sensibilidade diplomática na forma como este assunto deve ser conduzido, exige a concertação de todas as entidades, quer entidades de natureza política, quer entidades de natureza associativa, e aquilo que pedimos, e é isso que iremos pedir numa audiência que sugerimos, que solicitamos ao Sr. Primeiro-Ministro, é que delineemos uma estratégia para que, do ponto de vista da convergência das vontades entre todas as entidades que podem ser envolvidas, isto possa ser levado a bom porto. O Movimento Olímpico Internacional e o Comitê são muito ciosos da sua autonomia e muito resistentes a tudo quanto sejam pressões de natureza política. E, portanto, isto tem que ser feito com alguma cautela, com alguma prudência, com alguma subtileza, pelos canais diplomáticos adequados e, naturalmente, que uma atitude positiva e, digamos, acolhedora da Assembleia da República é absolutamente decisiva para que também nós nos sintamos mobilizados e envolvidos neste desiderato, que é um desiderato que não é para o desporto, é para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que também foi importante esta nota final, que todos nós ficamos muito mais esclarecidos e que daí resultará certamente também o apoio adequado aos nossos atletas. De facto, é preciso, como disse o Sr. Presidente, termos a noção de que eles estão a competir com os melhores do mundo e que o nosso país não é um grande país em termos demográficos, não é um grande país em termos económicos e, portanto, tem condicionalismos que ainda tornam mais, conferem mais valor ainda devida ao trabalho desenvolvido pelos nossos atletas. Mais uma vez, muito obrigada, as maiores felicidades e, obviamente, contam com o nosso apoio. Muito obrigado.